terão de cumprir regras mais duras. As novas medidas colocam este tipo de publicidade em um regramento similar ao de propagandas de cigarros e bebidas. A decisão foi anunciada pelo ministro da Fazenda, Dário Durigan, nesta quinta-feira, com a promessa que a portaria com as novas regras seja publicada ainda nesta sexta-feira. De acordo com Durigan, os comerciais das bets legalizadas no Brasil terão de ser acompanhados de uma série de alertas sobre os riscos das apostas.
Após toda a publicidade de bets, ou junto com toda a publicidade de bets, uma advertência em nome do Ministério da Fazenda. As advertências, portanto, que devem constar das peças publicitárias regulares serão as seguintes: Ministério da Fazenda adverte: apostar faz você perder dinheiro. A segunda, Ministério da Fazenda adverte: apostar pode causar dependência. E a terceira, Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento.
Uma outra portaria, esta em conjunto com o Ministério da Justiça, também vai restringir a ação de comentaristas esportivos. Segundo Durigan, a ideia é impedir que estes deem respaldo para as apostas durante transmissões esportivas.
Regras que imponham não adotar senso de urgência nas chamadas para bets. Outra proibição: não é regular, não é lícito que se induza a erro o consumidor, que se induza a erro o potencial apostador, misturando um comentário de alguém que é especialista, alguém que é um comentarista especializado sobre um determinado jogo, sobre um determinado assunto, ele dizendo que a melhor aposta é uma, ou o caminho a ser adotado é aquele, portanto, induzindo o consumidor a adotar uma certa prática com um verniz de respaldo técnico.
O texto ainda deve prever uma série de restrições, como, por exemplo, proibir comerciais de bets que usem ganhos como iscas para atrair novos apostadores. Em caso de descumprimento das regras, as penalidades previstas são multas que podem chegar a 20% do faturamento da empresa que opera a bet. As empresas que descumprirem também poderão ter a sua atuação suspensa por até 180 dias. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Eduardo Amaral.
Cardeal FM 106.1.
don't believe in reincarnation because I refuse to come back as a bug or as a rabbit.
You know, you're a real up person.
Rádio do Sol.
Cardeal FM, conectado em você.
Giro de notícias.
Amanhã sustentável. Juntos pelo futuro que queremos.
A biotecnologia marinha é uma indústria em ascensão. Do fundo do mar podem surgir alimentos, rações, cosméticos e medicamentos. Segundo dados de consultorias de mercado, a biotecnologia marinha deve movimentar mais de 11 bilhões de dólares até 2031. A National Library of Medicine, ligada ao governo dos Estados Unidos e considerada a maior biblioteca médica do mundo, afirma que nos últimos 50 anos foram encontrados mais de 30 mil produtos naturais. Os antibióticos são os mais promissores para o desenvolvimento de remédios. O medicamento trabectedina, usado para o tratamento de alguns tipos de câncer, foi desenvolvido a partir de uma substância encontrada em um invertebrado marinho. Estimativas apontam que o mercado global para esses produtos tenha movimentado mais de 6 bilhões de dólares até o ano passado.
Produção e distribuição, Agência Rádio Web.
Cardeal FM, conectada em você.
graça. Você veio e o que pensava que não ia me apaixonar. Nunca mais na vida.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1500.
Radial FM, conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Giro de notícias.
Sexta-feira, 10 de julho de 2026. Este é o Giro de Notícias. Eu sou Breno Zonta e você acompanha os destaques do momento. A Amazônia registrou no primeiro semestre de 2026 a menor área com sinais de desmatamento detectados por satélite em uma década. Os dados são do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O patamar é o menor desde que o sistema começou a funcionar em 2016. A União Europeia acusou a empresa que controla o Instagram e o Facebook de ter programado recursos para manter os usuários dessas redes sociais viciados. Os reguladores europeus acusaram a Meta de violar suas regras de tecnologia e exigiu que a empresa promova mudanças na reprodução automática de conteúdos e no sistema de rolagem infinita. Os preços dos alimentos no Brasil tiveram a primeira queda de 2026 no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo e ajudaram o país a fechar a inflação oficial de junho em 0,16%, o menor índice desde outubro do ano passado. Os dados divulgados nesta sexta pelo IBGE mostram que a inflação do país perdeu força pelo quarto mês consecutivo. Em 12 meses, o IPCA soma 4,64%, ainda acima da meta anual do governo, que é de 4,5%. Atenção, estudantes que querem concorrer a uma bolsa de estudo para estudar em uma faculdade privada pelo ProUni. O prazo para se inscrever no processo seletivo termina nesta sexta, às 11h59 da noite, pelo horário de Brasília. A inscrição é gratuita e pode ser feita pelo site acessounico.mec.gov.br/ProUni. A Copa do Mundo continua nesta sexta com mais um duelo pelas quartas de final. A partir das 16h, pelo horário de Brasília, a posse de bola refinada da Espanha enfrenta uma das seleções mais imprevisíveis do torneio até aqui, a Bélgica. Quem vencer, encara a França na semifinal. O Giro de Notícias é uma produção da Agência Rádio Web. Texto e apresentação, Breno Zonta. Edição, Mário Melo.
Musical.
Conectada em você.
Passará seu pensamento por dentro.
It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. Hot air balloon going up to space. With the air like I don't care. Baby, by the way. Because I'm happy, clap along. Bad news, talking this and that. Give me all you got, don't hold it back. I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Because I'm happy, clap along.
Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @CardealFM ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
A partir de agora, forma-se a Rede Excelsior de Comunicação.
Informação, fé e companhia. Rádio Excelsior FM.
A rádio que abraça
o coração.
Excelsior FM.
Você ouve agora na Rádio Excelsior da Bahia. É a notícia.
Horas e 4 minutos. Sejam muito bem-vindos para o nosso É Notícia desta sexta-feira, 10 de julho. Vamos aos destaques do dia. Dia da Pizza, inclusive, 10 de julho. E Salvador consegue sempre fazer suas criatividades, sabores diferentões aqui na capital. Olha, atenção, minha gente, amanhã. Cuidado, alerta nos mares. Previsão de ressaca aqui no litoral baiano. E ainda, minha gente, tem mais informações, inclusive, daquele caso do médico ginecologista que gravou as mulheres sem consentimento. Cremeb já está em cima do caso. E após condenação de Binho Galinha, Alba encaminha caso ao Conselho de Ética. E no segundo bloco tem também entrevista. Nós vamos conversar com a médica oftalmologista para falar sobre catarata. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Céu é Notícia. Pois é, minha gente, sejam muito bem-vindos para mais um É Notícia. Hoje é sexta-feira, graças a Deus. Ela chegou 5 horas e 3 minutos, encerrando a tarde, encerrando o expediente. E muito bom ter a sua companhia, viu? Uma alegria sempre ter você em mais um dia aqui na sintonia da nossa Rádio Excélsio da Bahia. E também estamos em rede na Cardeal FM 106.7, 106.1. Tá todo mundo em casa. Tô feliz de ter todos vocês. Uma alegria ter também sua participação, viu? Entre aqui no nosso YouTube da Rádio Excélsio da Bahia e mande, claro, a sua mensagem. Você pode compartilhar essa live, mandar para os seus amigos, curtir, claro, e se inscrever no nosso canal. Estou esperando também sua participação no nosso Instagram, arroba Rádio Excélsio da Bahia, arroba Cardeal FM, e o meu, arroba João Tran. Me dá essa moral por lá também. Falando de sexta-feira, Copa do Mundo voltou, né? Ontem foi uma pequena... Ontem não, foi antes de ontem. Ontem nós tivemos França se classificando. Apesar de Marrocos ser um bom time, a França não vê problema com ninguém, viu? A França não tá vendo adversário nessa Copa do Mundo por enquanto. E vai enfrentar o vencedor desse confronto que está rolando agora. Espanha 1, Bélgica também 1. Por enquanto está lá no intervalo e o vencedor vai enfrentar a França. Esse duelo da França vai acontecer na terça-feira. A França contra o vencedor de Espanha e Bélgica vai acontecer na terça-feira às 4 da tarde. Do outro lado da chave, nas quartas de finais, nós temos Noruega, que nos eliminou, contra a Inglaterra, jogando amanhã às 6 da tarde. E também amanhã, às 10 horas da noite, nós temos Argentina e Suíça. Confrontos acontecem amanhã neste sábado, domingo, sem jogo. Segunda-feira, pausa também o maior tempo sem uma partida de futebol, sem Copa do Mundo, desde quando o Mundial começou. Aí na terça-feira, depois de 2 dias de pausa, tem França e Espanha ou Bélgica. E na quarta-feira tem os vencedores do outro lado da chave, que tem Noruega, Inglaterra, Argentina e Suíça, como a gente já comentou. Duelo bom também tá para essa artilharia da Copa, hein? Mbappé com 8 gols já, estamos apenas nas quartas de final. Lionel Messi, também um incansável, aos 39 anos com 8 gols. E ele, que nos eliminou, fez 2 gols na vitória contra a seleção brasileira, os 2 da Noruega. Haaland está logo atrás com 7 gols. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar logo depois do É Notícias, detalhes com o De Olho na Bola e claro que qualquer atualização por lá também do confronto em Los Angeles eu trago para vocês de Bélgica e Espanha. Mas vamos seguir, vamos para as informações do dia. Porque a Ordem de Advogados do Brasil, aqui na Bahia, a OAB Bahia, entrou na Justiça nesta quinta-feira com um pedido para que os advogados presos durante a Operação Sintonia de Gravata deixem as unidades prisionais e passem a cumprir prisão domiciliar. Segundo a entidade, a legislação brasileira determina que os advogados presos preventivamente, ou seja, antes de uma condenação definitiva, devem permanecer em uma sala de estado maior, um espaço separado das celas comuns. Quando esse tipo de estrutura não existe, como ocorre no sistema prisional baiano, a lei prevê que a prisão seja convertida em domiciliar. Vai acompanhar esse caso, lembrando que essa operação foi deflagrada pela Polícia Civil e integrando uma comunicação entre presos, integrantes de facções, e a gente vem noticiando esse caso desde a sexta-feira passada, desde o dia 3 de julho. Toda novidade a gente traz aqui na nossa notícia. Julho começou e é um período em que encerra também a força-tarefa da Defesa Civil, a nossa CODESAL. A gente tem uma força-tarefa sendo realizada principalmente, a Bill tem também, mas principalmente no mês de maio, onde o volume de chuva é mais concentrado de modo ininterrupto, e também no mês de junho. Agora, em julho, a Defesa Civil de Salvador encerrou a Operação Chuva 2026, com 4.933 vistorias técnicas realizadas entre março e junho, além de 2.637 atendimentos sociais. No período, a capital acumulou 984 milímetros de chuva, volume correspondente a 1,2% acima da média histórica, segundo o IMET. Apesar dos episódios de chuva intensa registrados ao longo da operação, ainda bem, não houve necessidade de acionar sirenes, nem de retirar previamente moradores das áreas de risco. Foram distribuídos 86 mil metros quadrados de lonas plásticas também em 625 pontos da cidade baiana. Em especial em 7 de abril, São Marcos e Castelo Branco, que concentram o maior número dessas instalações. E que a gente torce, a gente espera que nos próximos anos essas lonas virem encostas. Isso que a gente precisa, uma proteção permanente e não aquele jeitinho que a gente sabe que a lona dá. Ela é importante nessa operação, enquanto não consegue de fato conseguir cobrir todas as encostas de Salvador. Esse é um trabalho de formiguinha e que a prefeitura veio sim fazendo. Hoje, inclusive, inaugurando mais uma encosta inaugurada no bairro de Tubarão. Inclusive, essa realização, né, com o prefeito Bruno Reis contou com protesto da população presente ali em Tubarão, dizendo que a população pede socorro. Logo mais a gente vai trazer detalhes sobre isso, mas é importante a gente debater sobre que bom que temos encostas. Durante a gestão de Bruno Reis, tivemos duas vítimas fatais apenas, o que é de se comemorar. Claro que toda vida a gente sente, a gente se solidariza, mas que bom que foram duas vítimas fatais e não mais do que isso. A gente vinha acompanhando em nossa cidade uma sequência triste, inclusive, de toda vez que chovia, a gente acompanhava, a gente noticiava tragédias acontecendo em nossa cidade. Dessa vez foram, ao longo da gestão de 6 anos de Bruno Reis, duas vítimas fatais em Saramandaia, onde já é feita uma obra de contenção de encosta para evitar outros casos. Sabemos também que, além das encostas, é preciso fazer com que a água escoe como todo, ou seja, além da segurança, precisamos ter um trânsito melhor, algo que não flui na nossa cidade. Então são vários debates que as chuvas nos causam. A gente sempre fala, nossa cidade parece que é de açúcar. Toda vez que chove, o asfalto começa a aparecer buraco, o trânsito piora. Isso precisa ser combatido. Não pode ter vias alagando como na cidade de baixo. Então a gente ainda tem muito o que fazer, mas em quesito de segurança e de encosta, nós já avançamos. Vamos rodar com mais informações, que o que não falta é assunto a tratar nessa sexta-feira, viu? Após a condenação do deputado estadual Binho Galinha do Avante a 36 anos e 9 meses de prisão, a Assembleia Legislativa da Bahia encaminhou o caso ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. O colegiado ficará responsável por analisar os efeitos da decisão judicial no âmbito da casa e emitir um parecer sobre o caso. Concluída essa etapa, o parecer será enviado ao plenário, onde os deputados decidirão por votação se o parlamentar perderá ou não mandato. Isso já foi feito na época que tinha sido só feita a denúncia contra ele, e aí o entendimento era de que não, que ele não tinha que perder, apesar dele estar preso na época. Agora volta a se debater o tema. Em nota, a Assembleia Legislativa da Bahia informou que já havia um procedimento em andamento no Conselho de Ética para apurar a conduta do deputado. Com a condenação em primeira instância, o processo passa a considerar também a decisão da Justiça. A Assembleia afirmou ainda que a presidente da Casa, Ivana Bastos, limitou-se a encaminhar o caso ao colegiado competente, conforme determina o regimento interno. Lembrando que Bion Galinha foi condenado pela vara criminal de Feira de Santana pelos crimes de posse irregular de arma de fogo e manutenção de armamentos adulterados. Deputado estadual da Bahia, viu, minha gente? É isso que está em posse das principais decisões de nossa Bahia, de nosso estado. Ele que determina, ele que vota junto com os outros parlamentares aquilo que vira lei pra gente. Grave demais esse caso, como muitos outros que acontecem em nossa política e que a gente vai sempre contestar aqui no nosso É Notícia. Pela Copa do Mundo, segue 1-1 com a Espanha bem ofensiva. Com a Espanha teve duas boas oportunidades aí de gol, mas a pontaria não tá muito certa não. E a Bélgica fechadinha ali atrás também, conseguindo fazer desviar alguns lances, por aí vai. Falando de esporte, vamos ouvir o presidente do Bahia, Emerson Ferretti, que hoje anunciou uma meta ambiciosa, como ele mesmo classificou. A meta é de ter atleta olímpico na próxima disputa dos Jogos em Los Angeles, em 2028. O Bahia traçou essa meta de levar atleta aos Jogos. Vamos ouvir o que afirmou o presidente do Bahia, Emerson Ferretti.
E a gente está muito feliz com a escolha, né? Primeiro que foi muito criteriosa e segundo é que o Pedro tem um cenário futuro muito promissor, né? É um jovem de 22 anos que desde já há alguns anos já vem sendo muito bem cuidado pela própria Confederação Brasileira de Vôlei como uma grande promessa, né? E a gente conseguiu trazer ele para cá para fazer a dupla com o Jorge, que já é um atleta olímpico, né? E com isso a gente espera, né, se manter nos primeiros lugares do ranking, porque o sonho de colocar um atleta tricolor nas Olimpíadas de Los Angeles permanece vivo, principalmente com a chegada do Pedro agora, né? Então é um trabalho bem ambicioso, né, de estar nas Olimpíadas de Los Angeles, e o vôlei de praia é uma das modalidades que a gente vislumbra que esse sonho possa se tornar realidade.
Você ouviu aí Emerson Ferretti, presidente do Bahia, durante coletiva, após o Tricolor anunciar a contratação de Pedro Oliveira. Esse reforço chega para integrar o projeto do clube de levar pela primeira vez as cores azul, vermelha e branca aqui da Bahia aos Jogos Olímpicos. Aos 22 anos, Pedro é uma das principais revelações do vôlei de praia brasileiro e passa a formar dupla com o Jorge Vanderlei nas próximas competições da modalidade, previstas no calendário. O principal projeto é conseguir uma vaga nos Jogos Olímpicos de 2028. Que maravilha, né? Tomara que consiga. A gente falou ontem, minha gente, da arena multiuso, arena esportiva, que vai conseguir colocar a Bahia, Salvador, de volta no mapa das principais competições esportivas, que não sejam futebol. No próximo ano nós vamos ter a Copa do Mundo Feminina aqui, que maravilha. Mas nós precisamos diversificar, trazer todos os esportes. É uma ferramenta de transformação social, é uma ferramenta econômica, sim. Então que bom que nós vamos ter a nossa arena multiuso de volta, o Balbininho de volta. E agora também o Tricolor chegando junto nessa iniciativa, com a perspectiva de colocar o nosso estado nas Olimpíadas. Isso é muito bom, minha gente. Isso é importante. Independente das bandeiras rubro-negras ou tricolores, isso serve para instigar, para fortalecer, para que as crianças assistam e falem: esse daí é do meu time, esse é do meu estado, está representando o meu estado, porque apesar deles não serem baianos propriamente, eles estão sendo formados pelo tricolor, eles vão jogar muitas das partidas aqui em Salvador, então que bom, que isso inspire cada vez mais. Mas vamos seguir para mais informações, porque a situação na BR-324 segue dando dor de cabeça para os motoristas. Após obras mal sucedidas, a pista foi novamente interditada no mesmo quilômetro, 604, na saída de Salvador, sentido Simões Filho, próximo a Simões Filho. Na manhã dessa quinta-feira, o sentido Feira de Santana voltou a estar interditado em razão da formação de uma cratera. A gente falava de um afundamento da via, ele está lá, juntamente com a cratera na saída para o interior. A interdição provoca um grande questionamento da administração, claro, mas um grande congestionamento na rodovia. E os motoristas precisam, no mínimo, ter paciência, que já acabou há muito tempo a paciência do baiano com essa má administração das nossas rodovias na Bahia, da BR-324. E curioso que o governo do estado, a gestão Rui Costa, a gestão Vax Wagner, chegou em dado momento a ser louvada, a ser tida como um dos seus trunfos, as ligações no interior do estado, a atenção ao interior da Bahia. Como é que pode se dizer um governo presente, um governo que cuida do interior do estado dessa forma, com as rodovias pedindo socorro? Em especial aqui a saída da Bahia, agora com essa grave crise. Mas o governador Rui Costa, o governador Jax Wagner, então em posse do mandato, tiveram sim momentos em que eles eram elogiados pela manutenção das rodovias. E agora está essa miséria. Principalmente a parte da Rodovia Bahia, que era uma concessão que foi mal administrada e mal fiscalizada pelo governo federal. Assunto que já está batido e que agora também vai ser utilizado nas eleições, não tenha dúvida, quando o debate surgir e chegar também. Atualizando a situação das obras, ele no sentido oposto, Feira de Santana Salvador, o serviço segue em andamento também. Atualmente, o trânsito flui por apenas uma faixa no sentido Salvador, enquanto as equipes do DENIT trabalham na recuperação da pista. O DENIT, que é o responsável pela BR-324, pela Via Bahia, os espaços que eram da Via Bahia, desde quando a concessão acabou. O DENIT ainda informa que continua atuando na ocorrência, registrada no trecho, onde foi identificada uma instabilidade no aterro da rodovia. Segundo o DENIT ainda, fará e está em curso investigações especializadas para entender o que aconteceu. Claro que essa questão pontual, essa crise pontual, tem seus motivos e precisa ser sim fiscalizados, mas de fora isso, já tem um diagnóstico, má gestão. Vamos seguir agora para falar sobre a encosta que foi entregue na região de Tubarão, na Vila do Mar Azul. O prefeito Bruno Reis foi recebido, inclusive, com protestos, com placas dizendo Tubarão pede socorro, falando do quiosque da praia que estava, inclusive, abandonado, da região que estava sem o serviço da prefeitura, segundo os moradores. E Bruno Reis também não comeu reggae, não, viu? Colocou um tom de campanha, comparou o que estava ali, que era quando a cidade era administrada pelo grupo que hoje em dia é oposição aqui na cidade, aqui em Salvador, falou que a obra do conjunto habitacional estava largada por mais de 20 anos e que quando chegou a Prefeitura de Salvador, que essa obra começou a ser tocada e agora entregue, já tem gente morando, e que depois foi vista a necessidade de fazer uma encosta para que o conjunto habitacional não fosse embora logo após de entregue, agora foi entregue a encosta, e que depois outros espaços vão sendo também entregues pela Prefeitura sem apoio do governo federal, segundo ele, e que tudo tem sido feito dentro do possível. Que o desejo da prefeitura é que tudo fosse automaticamente reconstruído, automaticamente reformado e por aí vai. Mas que nesse momento tem sido feito o possível, que a prefeitura tem tido atenção ao subúrbio. Foi o discurso do prefeito Bruno Reis, aguerrido, quando foi recebido por esses protestos. Vamos ouvir o prefeito Bruno Reis, que fez essas provocações ao Partido dos Trabalhadores, inclusive, durante a entrega da encosta.
Competência do PT. Essa obra aqui começou no primeiro ano do mandato do presidente Lula e estava abandonada. As associações roubaram o dinheiro todo. Se a prefeitura não bota o dinheiro, isso aqui estava em ruínas até hoje. Aí quando você considera que nós botamos na obra para concluir, depois dos problemas que veio, de encostas, do que teve que ser feito de infraestrutura, são quase 30 milhões de reais para um sonho que eles venderam para as pessoas poderem se tornar realidade.
De quem demora mais tempo, menos tempo para fazer obra, de quem promete e não entrega, e de quem desvia os recursos públicos, rouba e depois deixa a obra inacabada. Era esse caso aqui embaixo.
É isso aí, gente. O prefeito Bruno Reis subiu o tom, inclusive acusou de roubo. Acusações sérias. A gente sabe que tem um tom de campanha, mas precisa ter um papel institucional também. Às vezes eu sinto falta de quando vou nessas pautas de política, de entrega, principalmente que tem a base ali aliada, da institucionalidade. E não só desse tom mais aguerrido, por saber que sua base está ali presente também, vai apoiar, vai aplaudir, por aí vai. Mas vamos ouvir Bruno Reis também comentando sobre os próximos passos em Tubarão. Tem inclusive a promessa de reformar, colocar abaixo a escola que está ali presente para transformar a escola de Tubarão da Vila Habitacional Mar Azul em uma de alto padrão. Vamos ouvir as promessas de Bruno Reis para a região após já ter sido feita a primeira fase do conjunto habitacional, depois a segunda fase que foi entregue hoje da encosta, a terceira, a quarta e por aí vai de melhorias na região que o prefeito prometeu. Vamos ouvi-las.
Pegamos a primeira etapa da contenção aqui da Vila Solidária Mar Azul, um dos empreendimentos habitacionais mais bonitos do Brasil. Essa primeira etapa foram recursos todos integrais da prefeitura. Tem uma segunda etapa que está selecionada no PAC. Espero que possa ser aprovado, senão vamos fazer com recursos próprios. Quando finalizarmos a segunda etapa, nós vamos implantar aqui um parque linear, porque essa contenção permitiu a gente aproveitar a área, então vamos implantar quadra poliesportiva, parque infantil, academia de saúde, pista de Cooper. E aqui onde nós estamos, né? Virou um verdadeiro mirante para a comunidade desfrutar, sem sombra de dúvidas, da vista mais bonita de Salvador. Então, parabéns, mais uma conquista aqui para os moradores de Tubarão.
É um presente mesmo que a gente tem que cobrar, viu? A população fez certo em estar lá com os cartazes, em pedir ajuda da prefeitura, tem que estar presente, porque Tubarão é lindo, é uma das mais bonitas de nossa Bahia e que é pouco valorizada, porque a situação não pode continuar